Podcast 4231 apresenta Mana Mana com Júlia Faber.
E aí, galera, bem-vindos ao 17º episódio do Mana Mana. Hoje eu recebi aqui a Anitta Efraim e também tivemos uma participação em áudio da Olga Bagatini para falar de como são tratados os casos de agressão e estupro à mulher no futebol. Serviu de gancho o caso do Cuca, que ganhou mais mídia na semana passada, ou na verdade, da semana passada para cá, com a contratação dele pelo Atlético Mineiro. E eu não poderia deixar passar, depois do episódio incrível e a interação tão grande que tivemos com o episódio do Dia Internacional da Mulher, eu não poderia deixar passar esse tema, né? Depois de tudo isso. Então eu repito que é um absurdo, é revoltante que essas instituições do futebol façam homenagens no Dia da Mulher e demonstrem total descaso com a nossa causa em situações em que o posicionamento deles pode ser tão importante e realmente pode fazer a diferença para esses casos. E aí, como eu já falei, na semana passada tivemos essa interação, né, tão grande, maior do que os outros episódios. Então, antes de começar, eu quero lembrá-los de nos seguirem sempre nas redes sociais e serem, óbvio, nossos sócios torcedores. Isso é muito importante, o apoio de vocês para a gente continuar fazendo esse nosso trabalho. Nós temos algumas metas a serem batidas e algumas parcerias bem bacanas nesse ano. A primeira delas é o Clopisme, que é uma loja de camisas selecionadas, antigas, novas. São camisas diferentes, bem bacana. A segunda parceria é com o Theo Brito, que faz ilustrações. São várias diferentes e todas bem bonitas. Tem Sócrates, Lula, Roberto Baggio, Bob Marley, Renato Gaúcho, Maradona. São todas lindas. E a nossa última parceria com a editora Primeiro Lugar, que tem um trabalho super importante e de apoio à literatura sobre futebol, já uma pegada mais cultural que tem também tudo a ver com o podcast. E é isso, conforme a gente for batendo essas metas, né, a gente continua o trabalho que nós já fazemos aqui, com um episódio por semana, começando também as coberturas em tempo real nesse ano, que a gente está fazendo lá no Twitter com o Gabriel, nosso estagiário, que vocês já conheceram no último episódio. E depois vem, né, uma camisa por mês sorteada junto com um print do Theo, batendo a nossa segunda meta. E aí a última meta é de um sorteio de um livro da editora Primeiro Lugar a cada 3 meses. Então são 3 metas diferentes a serem batidas que vão aí destravando esses mimos para vocês que forem nossos sócios torcedores. E tudo isso, claro, não pode ser levado por um apoiador só. Cada mimo sai para uma pessoa diferente a cada mês, a menos que você seja muito sortudo e consiga ganhar em meses seguidos, né? Mas acho que vale muito a pena, é uma caipirinha a menos no mês que vocês bebem, agora que tá todo mundo em casa. Acho que esses R$10 são super bem investidos. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessas novidades que a gente trouxe nesse ano. E bora para nossa pauta de hoje. Esse episódio é quase uma spin-off do último episódio, né, em que fizemos uma homenagem ao Dia da Mulher e eu, no final, acabei falando um pouquinho sobre o caso do Cuca, que nós vamos usar aqui como gancho, né, para destrinchar com mais clareza, né, as nossas opiniões e falar um pouco de como a gente lida, né, no futebol com esses casos de agressão e estupro à mulher. E aí, para a gente já poder entrar no tema, eu quero chamar a nossa convidada. Eu acompanho ela bastante no Twitter, já tem um tempo. Então, eu estou super feliz de recebê-la aqui. Ela é jornalista do Yahoo. E muito bem-vinda, Anitta Efraim.
Obrigada, Júlia. É um prazer estar com você e com todo mundo que está ouvindo aqui a gente.
Maravilha. Apresentada, Anitta, eu agradeço muito mesmo a sua presença. E vamos logo para o tema. Vou fazer um resumo, assim, do caso do Cuca, para quem não sabe direito o que aconteceu, né? Ou então tá até procurando entender por que tem tanta gente reclamando do Cuca nas últimas semanas. Em julho de 87, em uma excursão para a Europa, 4 jogadores do Grêmio, dentre eles o Cuca, foram presos em Berna, na Suíça, acusados de estuprar uma menina de 13 anos. Pois é, 13 anos. E aí lá na Suíça eles ficaram 28 dias detidos, só que só 2 anos depois eles foram condenados pela justiça de lá. Só que aí nessa época eles já tinham voltado para o Brasil. Então acabaram cumprindo a pena em liberdade. Apesar de condenados, né, eles nunca conseguiram cumprir de fato essa pena. E o Cuca recentemente foi contratado pelo Atlético Mineiro, mesmo com muitas manifestações nas redes sociais dos torcedores, com a hashtag Cuca não, eles não quiseram voltar atrás na decisão. E aí, com esse novo trabalho em mente, o Cuca falou com a UOL sobre o caso da condenação, com um discurso de que não é todo homem que, ou que eu sou inocente. E aí, olha aqui, essas mulheres me defendendo, que é muito problemático, né, Anitta?
Põe problemático nisso, e ainda com o discurso de eu tenho esposa, eu tenho filha, como se isso impedisse qualquer homem de ser machista, de cometer um assédio, até de cometer um estupro. É lamentável quando o homem usa isso como justificativa. E ele, eu nem assisti o vídeo, vou ser muito sincera, porque esse assunto me faz muito mal. Porque antes do Cuca, né, teve a história mais tensa em relação ao Santos, estupro e tudo mais, é a do Robinho. Mesmo antes da tentativa do Santos de contratá-lo, ainda na gestão Orlando Rolo, para quem não é santista, o presidente que tentou contratar o Robinho já não é mais presidente do Santos, felizmente. Mesmo antes dessa tentativa, quando esse assunto vinha à tona, foi sempre uma guerra, sabe? Ele já era condenado em primeira instância, e se você falava sobre o assunto, vinha um batalhão de homens para te atacar, e falar, olha você tentando impedir a volta de um ídolo para o clube. Então, quando o assunto do Cuca veio à tona, eu já estava tão cansada e tão desgastada. Quando ele saiu do Santos, e o Santos já não tinha mais contrato nem com o Robinho, nem com o Cuca, deu um alívio nas minhas costas. Porque falar desse tema é cansativo e é pesado, óbvio, eu tô aqui para falar disso, mas quando você fala disso abertamente no Twitter, você tá muito sujeito a ser atacado por homens que acham que isso não é importante, né? E isso é muito importante.
Exatamente, e ainda quando as pessoas usam esse discurso de ídolo, pesa mais ainda pra gente, porque parece que a gente, em algum momento, tá desmerecendo o que o cara fez como profissional, sabe? Sendo que é muito diferente, a gente só tá cansado de ter que separar as coisas, sabe? Como se o homem fosse diferente do atleta, e aí, no caso do Cuca, inclusive, ele é super importante pro Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro. Então, assim, para parte da torcida é uma coisa, é como se estivesse voltando para esse passado, principalmente depois dessa boa campanha que fez com o Santos, né? Então, isso eu acho que deixa a gente ainda mais sobrecarregado com todos esses ataques e tudo que a gente vê das pessoas falando besteira mesmo no Twitter.
Exatamente, é muito cansativo e eu acho que esses ataques que muitas mulheres sofrem quando se posicionam em relação a esses temas, como tenho certeza que várias atleticanas também sofreram agora, eles são uma maneira de intimidação, e a intimidação é uma tentativa de fazer a gente se calar, né? É uma tentativa de fazer a gente ficar quieto e parar de falar. Só que a gente, às vezes, precisa também pensar no nosso emocional, na nossa saúde mental, e por isso, infelizmente, às vezes funciona. Esse é o pior.
Exatamente. É muito difícil lidar também com esses dois lados, a gente conseguir pesar o nosso emocional nesse caso, porque realmente tem assuntos que a gente acaba se resguardando de falar para não ter que ler um monte de comentário assim. É bem ruim. A Olga Bagatini, como eu citei na semana passada, fez uma thread que fala sobre o problema desse discurso, e eu curti muito esses posts dela, acho que ela provoca, né, um debate, um pensamento justo e bastante qualificado. Nós, mulheres, não queremos simplesmente apontar o dedo na cara de ninguém, nós não queremos que as pessoas percebam um problema, nós queremos apenas que as pessoas percebam esse problema e busquem melhorar, né? E aí agora é um fato, né? Nesse caso do Cuca, não dá pra voltar atrás, a merda tá feita. Então, eu acabei falando com a Olga, pedi pra ela ajudar a gente aqui nessa nossa reflexão no Mana Mana. Vamos ouvir.
Oi, Júlia. Oi, pessoal do 4231. Obrigada pelo convite de estar aqui novamente com vocês. Então, o meu tweet, né, sobre o Cuca, depois que ele fez um vídeo em entrevista à jornalista Marília Ruiz, do UOL, em que ele nega todas as acusações de estupro, e ele não foi nem apenas acusado, né? Ele foi condenado pela justiça suíça. E aí, a partir desse vídeo, eu vi algumas reações, principalmente de colegas mulheres e pessoas engajadas na luta feminista, que esse tipo de postura do Cuca, de negar tudo, de negar as acusações, de falar que ele não é machista, porque ele tem até mãe, né? Como se alguém não tivesse mãe. É, inclusive, todo estuprador tem mãe, né? Isso não o torna menos estuprador. Eu não acho que seja um discurso válido. E se fez de vítima de feminismo também, como você falou, de dizer que estava muito sentido com as matérias falsas que saíram sobre ele, mas, na verdade, as matérias só repercutem em uma decisão da justiça, né? Foi a justiça que julgou o Cuca, não foi a imprensa. Então, eu acho que quando ele assume essa postura, ele perde a oportunidade de falar com um público mais amplo e de tentar reparar os seus erros e, entre aspas aqui, limpar a sua imagem para um público mais amplo. E eu coloco isso entre aspas porque eu acho que esse tipo de coisa é uma mancha que fica na carreira para sempre mesmo, não tem jeito, porque não importa o que ele faça, né? A vítima dele nunca vai conseguir superar isso, nunca vai conseguir fazer com que isso não... Ele nunca vai conseguir voltar no tempo e fazer com que isso não aconteça. No sentido de que não dá para pagar uma coisa dessa. Então, o meu tweet passa muito por uma reflexão mesmo que eu tive. Porque quando ele fala do jeito que ele falou, quando ele nega, para mim ele tá falando muito com um público que já tá disposto demais a passar a mão na cabeça dele, que já acredita na versão dele dos fatos. Então eu não acho que é com esse público que ele deveria estar tentando conversar, sabe? É com um público maior, também com jornalistas que estão batendo, que estão criticando, que estão trazendo essa história à tona, pedindo explicações. E quando ele se coloca nessa postura de negar, e aí que está a minha reflexão, eu acho que falta um pouco de instrução do assessor. Porque não é fácil se defender de acusações quando você foi condenado pela justiça, sabe? Ainda mais com palavras tão superficiais, assim, de chamar a mulher e as filhas para falar, para dar um testemunho sobre a índole dele. Então, o que eu pensei é que talvez seja mais interessante, nesses casos, a pessoa assumir a sua parcela de responsabilidade para os seus atos, seja ela qual for, de tentar pensar em alguma coisa de reparação mesmo, e aí doar, talvez, um pouco da fortuna que ele conquistou no futebol para instituições que atuam no combate à violência contra a mulher, para ajudar mulheres. E reconhecer os erros, né? E assumir uma postura de mudança e de mente aberta para mudar e se melhorar. Eu acho que isso seria muito mais efetivo, muito mais válido, não só para ele e para o que ele busca, né? Que é muito, entre aspas, de novo, limpar a sua imagem, ou então se redimir dos erros do passado. Eu acho que é um caminho muito mais interessante. Não só para ele, mas também para uma sociedade mais justa e igualitária, em que pessoas condenadas por estupro não vivam sua vida normalmente e que episódios como esse não sejam deixados de lado, como historicamente foram.
Bom, é bem forte, né, essa declaração da Olga, porque, assim, uma coisa que eu achei muito interessante dessa reflexão dela é que realmente é um caminho muito mais fácil e mais comum dessas pessoas seguirem, que é você falar com o público que já tá do seu lado. Então, se você tá falando com esse público que já tá do seu lado, era quase a mesma coisa que nem falar nada, sabe? Porque realmente são pessoas que não vão mudar de opinião. Se eles já estão do lado do agressor, do estuprador, eles não vão mudar de lado. E aí é realmente muito interessante essa questão de você sugerir, né, uma outra proposta, sabe? Sugerir que essa pessoa se faça alguma coisa para se redimir, né? Peça desculpas e busque apoiar mulheres ou apoiar causas que defendem a causa da mulher. Então, acho que isso foi a grande questão dessa thread que a Olga fez lá no Twitter e também dessa reflexão dela aqui.
Eu achei muito legal, muito pertinente essa reflexão da Olga, até porque muita gente faz questionamentos desse tipo, mas ele vai pagar a vida inteira por isso? Como é a história do goleiro Bruno, né? Que, enfim, ele passou um tempo preso, saiu da prisão e voltou a exercer a profissão dele, que era goleiro. Mas é muito complicado, é um tema extremamente complexo, porque o futebol não é uma profissão qualquer, né? O futebol envolve idolatria, o futebol envolve torcida. O Bruno, claro, estava jogando em times menores, mas o futebol envolve muito dinheiro. Quanto o Cuca já ganhou na carreira dele, né? Então, uma pessoa que cometeu um crime, ele foi condenado, ele nunca pagou por isso na vida dele, porque, como você contou no começo, né, Julia, ele voltou para o Brasil e nunca pagou por esses crimes e levou uma vida de bastante conforto, pelo menos enquanto treinador de futebol. Enquanto jogador, não sei dizer, porque não conheço tanto da carreira, mas com o Robinho é a mesma coisa. Hoje em dia ele está sem clube, mas ele ficou anos jogando na Turquia, mesmo quando ele já tinha cometido crime e ainda não tinha sido condenado, ele ficou jogando no Atlético Mineiro, ganhando muito dinheiro também. Então, o fato é que essas pessoas, elas nunca, pelo menos os que a gente citou, eles nunca pagaram pelos crimes que cometeram, e o goleiro Bruno, muita gente julga que ele, claro, pagou pelo crime dele na cadeia, mas não é proporcional, né? Ainda ele foi solto depois e tinha gente querendo tirar foto com ele, né? Como se ele fosse uma grande figura do futebol nacional, por ele ter sido goleiro do Flamengo. Então, é muito complicado. A pessoa passa a vida inteira sem pagar por isso, nunca admite, desconversa. Então, a reflexão, ela nunca acontece.
É, exatamente. É, em alguns casos, assim, em que não há condenação nenhuma, ou que há condenação, mas não, ninguém cumpre a pena, como é o caso do Cuca, como foi o caso do Robinho também, é aquela velha frase, né, que as pessoas gostam muito de falar aqui no Brasil, que o crime compensa, né? É, realmente não faz diferença nenhuma para a vida deles, eles terem feito qualquer coisa com alguma mulher. E a gente viu que, no caso do Robinho mesmo, só teve uma postura diferente com relação ao Santos, porque teve uma pressão popular absurda. E aí é nessas horas que a gente vê, né, a importância dos movimentos do Twitter, né, das redes sociais, dos movimentos feministas mesmo, entrando aí para mudar de figura uma coisa que para o futebol sempre foi quase impossível, né? Eu não imaginava, assim, há pouco tempo atrás eu nunca imaginaria que isso pudesse acontecer, que o time fosse mudar a sua decisão, mudar de opinião por conta de uma pressão que veio a partir de mulheres, principalmente, contra esse tipo de contratação, em que até chegou a acontecer um pouco com relação ao Cuca no Atlético Mineiro, mas não surtiu o mesmo efeito que surtiu no Santos, né? E também não surtiu o mesmo efeito com relação aos patrocinadores. Então, assim, o que você acha que pode ser feito depois por esses clubes e pelos atletas e técnicos que estão sendo contratados nesse cenário, né? Tendo sido julgados e condenados. Vou até colocar aqui a questão deles terem sido condenados e não ser simplesmente uma acusação.
Bom, primeiro sobre essa questão do Robinho no Santos, eu acho que teve duas etapas, né, de pressão. Então teve uma pressão da torcida e aí da imprensa também, bastante. Esse caso repercutiu muito mais do que o caso do Cuca no Atlético, não tem nem comparação.
Sim.
Até porque, enfim, teve aqueles áudios, áudios não, né, mas aqueles documentos da justiça que a Globo acabou publicando, isso ficou muito forte. Mas você vê como a imprensa faz diferença, né, nessa atuação, porque a imprensa cobrou os patrocinadores viram o tamanho que estava tomando nas redes sociais, na torcida, na opinião pública, e aí o clube se sentiu mais acuado, ficou com medo de perder dinheiro, e aí tomou essa decisão. Mas aí a gente vê a questão do Atlético, não repercutiu tanto assim na imprensa, a imprensa já não deu a mesma importância, nem na contratação do Cuca no Santos, nem na contratação do Cuca no Atlético. E aí a pressão popular não foi grande o suficiente para o Atlético resolver contratar o Cuca. Então, o papel da imprensa também é muito importante nesse momento. Sobre a sua pergunta, eu acho muito difícil, porque eu acho que a primeira coisa é ser transparente. Vou muito no caminho do que a Olga disse. Se aconteceu e a justiça condenou, o mínimo que a pessoa tem que fazer, óbvio, a justiça pode estar errada, mas você falar, olha, isso aconteceu, a minha versão é essa, falar sobre o assunto. Não ficar tentando jogar para debaixo do tapete, como o Cuca fez por tantos e tantos e tantos anos. É, e o clube também tem que vir a público para falar sobre isso, sabe? Dizer, olha, a gente está ciente dessa situação, mas mesmo assim a gente acha que já passou muitos anos, ou que ele já pagou pelo crime dele, ou a gente vai contratar ele mais, a gente vai fazer ações nesse sentido. Não simplesmente varrer para debaixo do tapete, porque isso não colabora com nada. Hoje em dia, inclusive, é super constrangedor quando o Santos faz uma postagem em apoio às mulheres, no Dia da Mulher, contra a violência contra a mulher. Como é que o Santos vai fazer isso se contratou o Robinho, se quis contratar o Robinho? As pessoas, elas às vezes esquecem, mas às vezes não. E eu acho que esse caso do Robinho no Santos não vai ser esquecido tão cedo, sabe?
Sim, com certeza. E aí eu também acho que uma coisa que é complementar a tudo isso que você falou é que esse caso do Cuca, ele foi condenado em 89, né? O caso aconteceu em 87 e ele foi condenado em 89 lá pela Justiça da Suíça. Então, assim, foram muitos anos para qualquer clube ou até a mídia mesmo se manifestar com relação a isso, pra alguém dizer, opa, galera, presta atenção nesse cara aqui, que ele fez isso aqui lá no passado, sabe? Eu acho que demorou muito pra isso vir à tona de fato, e talvez isso contribua pra não ter tido a mesma repercussão que teve no caso do Robinho, entende? Acho que entra aí essa diferença. E aí, também, né, já trazendo...
Não, também acho.
Já trazendo um pouco para o nosso universo, né, como torcedora, você é santista, acho que todo mundo já percebeu aqui, fala bastante sobre o Santos lá no Twitter, e a gente viu o Santos chegar, né, nessa final da Libertadores com o Cuca como técnico, logo depois de ter tido esse problema com a possibilidade de contratação do Robinho, e eu tento separar o meu lado mulher de quem eu sou como torcedora, mas ao mesmo tempo trazendo essa feminista que tem aqui dentro para ser crítica com relação a todos os times, inclusive com o meu, sabe? Eu tento separar aí esse clubismo. E aí a gente acaba que não se sente representada, né, como torcedora ali quando acontece esse tipo de coisa. Mas assim, chegar à final da Libertadores é uma coisa muito grande. Então, eu queria saber, assim, mais pelo seu lado pessoal mesmo, como é que ficam essa mescla de sentimentos aí, críticas nessa hora?
Olha, é muito difícil. Porque, como eu falei, quando aconteceu tudo isso do Robinho, eu apanhei muito. Mas não foi pouco, não. Foi muito. E coisas agressivas, sabe? As pessoas me ameaçando nas redes sociais, xingando de tudo quanto é nome, dizendo que eu não era santista de verdade. O Santos é minha vida, assim. Eu não sou apenas santista. Hoje em dia, sou produtora de conteúdo também. Sou colunista no Diário do Peixe. Tenho um podcast Alvinegras da Vila com a Isabel Nascimento, que fala de Santos. Tenho também um quadro no Eu Vim de Santos para falar do futebol feminino. Então, eu acho muito ruim quando você vive algo tão intensamente, quando é tão importante para você, e alguém vem desmerecer o quanto você gosta do clube pela sua posição política, porque isso é uma posição política, né? Então, essa questão, eu apanhei tanto e foi tão ruim para mim, eu não me isentei em nenhum momento em relação ao Robinho, mas foi tão ruim para mim que com essa história do Cuca eu preferi não falar tanto, para me preservar, porque não é todo dia que a gente aguenta apanhar. Eu me arrependo, eu acho que eu deveria ter falado mais, mas quando ele foi contratado, eu ainda nem sabia direito dessa história de Berna. Acho que isso ganhou mais relevância esse ano, quando se somou o caso Robinho, acho que as pessoas começaram a falar mais sobre esse assunto, mas não acho que foi tão, tão divulgado, como você falou também, pelo tempo que passou entre uma coisa e outra, por ele já ter passado pelo Atlético Mineiro antes, isso não ter sido uma pauta tão relevante, também no Palmeiras, isso não foi uma pauta relevante, mas virou meio uma bola de neve com a história do Robinho, e eu preferi não falar sobre o assunto. Eu tô certa? Acho que não. Mas é como eu falei no começo, a gente também tem que dosar um pouco as nossas batalhas. E o Cuca, ele era o treinador do Santos e tudo mais, mas eu acho que o Robinho, ele tinha uma outra magnitude, um status de ídolo muito diferente. Quando eu falei sobre o Cuca nesse período todo, o que eu procurei fazer foi não endeusar ele em nenhum momento. Ai, sabe essas brincadeiras que a gente faz? Tipo, Cuca, eu te amo, fica pra sempre. Até porque eu nem acho ele um treinador tão bom assim. Algumas pessoas podem ouvir me chamar de ingrata, porque ele levou o time pra final da Libertadores e tudo mais. Mas eu acho que a mídia retrata o Santos de uma maneira muito rasa, sem nenhum tipo de profundidade, e por isso acabam exaltando muito o trabalho do treinador nessa situação. Eu tentei ser fria e falar sobre a análise. Eu acho que ele fez um bom trabalho no Santos, acho mesmo. E eu achei que o trabalho ia ser horroroso. Então, num certo momento, o que eu tomei para mim foi: vou fazer análise sobre campo e bola. E é isso. E quando ele saiu, eu me senti mais à vontade para falar sobre o assunto. Mas acho que eu nunca teria eu a iniciativa de ir atrás dele para fazer uma entrevista com ele. Acho que eu não me sentiria bem para isso. Mas foi isso. Acho que, de certa maneira, eu também tentei me preservar. Eu tive meio que escolher as minhas batalhas para também não ficar apanhando o tempo inteiro, porque é insuportável. E homem defende homem. Esse é o modus operandi. Ai, nem todo homem. Tá bom, gente, não é esse o ponto. A maioria dos homens vai defender, e o torcedor de futebol é ainda pior, porque ele vai defender de forma irracional, porque ele ama o clube, e o treinador levou o clube para a final da Libertadores. Então eu resolvi escolher as minhas batalhas, e quando ele saiu do Santos, eu fiz posts no meu Twitter, fiz uma thread falando sobre isso, inclusive explicando por que eu não ficava falando sobre isso. Também acho que é muito difícil, sabe, Júlia, a gente dosar. Qual é o momento de falar? Vai falar toda vez que falar do Cuca, eu vou falar sobre isso? Eu não tenho uma resposta certa. Uma coisa que eu me pergunto, e eu não soube como encaixar isso sem voltar a ser alvo desses mesmos ataques e, enfim, ficar extremamente cansada e desgastada.
Cara, eu acho muito bom isso tudo que você falou, porque, assim, resume também um pouco como eu me sinto quando eu vejo algum problema desse tipo com algum jogador ou até técnico, se fosse o caso, que eu gosto muito, porque é exatamente isso. Parece que toda vez que você falar o nome do Cuca, vai ter que ter um asterisco ali falando. Eu tô falando dele aqui agora, mas ele fez isso, isso e isso em 87 e etc, sabe? Isso é muito ruim, porque também é muito cansativo você ter que falar a mesma coisa toda hora. Então eu acho que essa coisa de evitar um pouco o assunto e evitar um pouco o nome dele é também um pouco do que eu faço, assim, quando acontece esse tipo de coisa, porque é realmente muito difícil. Você se posiciona uma vez e aí depois, né, acaba seguindo a vida, e essa sua resposta de analisar campo e bola e tentar deixar um pouco isso de lado e sem também ficar querendo endeusar um trabalho dele, é uma resposta, assim, muito, acho que, responsável do ponto de vista do nosso psicológico e também da análise do futebol em si, sabe? Acho que funciona muito bem. E aí, além do Robinho, a gente viu, né, outros casos no Campeonato Brasileiro, como do goleiro Jean, do Atlético Goianiense, e também do Wesley Piontec, do Bragantino, que estiveram envolvidos em casos de agressão à mulher. Todas as vezes que eu vi esses caras em campo, tinha manifestação sobre isso no Twitter, eu vi a minha bolha, eu acho que me ajuda bastante nisso. E aí, não tem, né, nenhuma postura dos clubes e dos patrocinadores. Então, eu queria que a gente refletisse um pouco aqui sobre como as atitudes dos clubes e dos patrocinadores não condizem com esse espaço que a mulher vem ocupando no futebol. E com outras ações, né, como o post de Dia da Mulher, que todo mundo faz, meio que voltar nessa situação de que o ano inteiro você não tá nem aí, mas aí chega no dia do Dia Internacional da Mulher, você acaba fazendo uma homenagem lá no Twitter do clube e é isso, tá suficiente, sabe? Acho que a gente precisa de mais, apesar da gente ver algumas manifestações e tal, os clubes e os patrocinadores não fazem a mesma coisa que fizeram com o caso do Robinho, que foi um caso que, como você mesma disse, ganhou a mídia, e aí por isso que teve essa resposta do clube e dos patrocinadores. Então, assim, é muito refletir que a mulher já tem um espaço no futebol, a gente já vê muito mais repórteres mulheres, a gente vê que o futebol feminino também já tem uma outra proporção no cenário nacional, e mesmo assim os clubes e os patrocinadores continuam nessa mesma coisa de sempre, de levar o futebol como uma coisa 100% masculina.
Sim, é exatamente isso. E antes de comentar esses casos, também acho que é muito cansativo porque a gente vira Tolkien de falar de assédio, entendeu? Então, assim, toda vez que tem que falar de assédio e abuso, estupro, qualquer coisa, vai na mulher. A maioria das coisas que as pessoas me chamaram nessa época do Robinho, eu comecei até a recusar os convites, porque, cara, eu falo de futebol, é esse o meu interesse, eu não quero falar só de assédio. E acho que muitas vezes as pessoas também pegam a gente para elas não falarem, entendeu? Então, o homem vai lá, ah, estou aqui te dando um espaço. Mas, na verdade, de certa forma, ele está se isentando de ele bater no jogador que é tão importante para a torcida, para você fazer esse papel, você mulher. E eu acho isso extremamente cansativo. Pode ser que não seja sempre propósito, mas eu acho que isso é um problema. E que os homens que estão no jornalismo esportivo, os produtores de conteúdo, precisam pensar mais sobre isso. Em como eles também têm que assumir essa responsabilidade e não ficar chamando mulher para mulher ficar apanhando de torcedor, né? Sobre essa segunda parte do goleiro Jean, também o caso do Jean é ainda mais recente e ganhou ainda mais a mídia na ocasião, porque tinha vídeos, tinha fotos da mulher dele toda roxa, machucada depois de ser agredida por ele, mas eu acho que exemplifica bem como algumas coisas acabam caindo um pouco no esquecimento. Porque, sim, sempre tem uma manifestação ou outra no Twitter, mas o cara tá pontuando no Cartola. Quanto a gente vai falar, nossa, como forma de protesto, eu não vou escalar o Jean no meu Cartola? Eu, né? Só uma pessoa que realmente se importa muito com isso vai pensar. De resto, ele vira mais um jogador ali no Cartola, mais um cara na seleção da rodada. E eu acho que até as mulheres comentaristas que fazem os jogos no caso do Atlético Goianiense, não sei se ele vai continuar lá essa temporada, também se questionam, ó, vou fazer um jogo com o Jean. Será que toda vez eu vou ter que falar, lembrar o Jean, lembrando que o Jean agrediu a esposa, não sei o quê, não sei o quê? É muito complicado. E se os homens não tomam também esse papel para eles e não fazem essa pressão que fizeram no caso do Robinho, os homens da imprensa nesse caso, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. E no caso do Bragantino, foi uma mulher, foi a Lívia Laranjeira que revelou esse caso no site do GE e tudo mais. Mas também, depois cai no esquecimento. Quem ainda fala disso? Quem ainda lembra qual é o jogador do Bragantino que foi acusado? Assim, ele está cumprindo pena em liberdade, porque, se eu não me engano, foi isso que aconteceu. E ele pode estar praticando esporte. Mas é um caso bem, bem horrível, porque ele também foi julgado pela justiça. E a gente simplesmente deixa essas coisas caírem no esquecimento e trata como se fosse normal. E o pior, o que mais me dá raiva, Júlia, é quando usam a justificativa da ressocialização do preso, reinserção na sociedade, como se fossem pessoas que tivessem sido minimamente prejudicadas e tivessem pagando pelo crime que cometeram. Não é verdade.
Parece que, se na hora que o caso é jogado na mídia, se ninguém fizer nada ali, nunca mais vai ser feito, né? Parece que realmente é como se fosse uma lei do esquecimento que acontece ali na hora, e aí, se não rolar nada depois, todo mundo fica isento da culpa e segue o roteiro, não tem mais problema nenhum. Só que é isso, é uma coisa que continua incomodando a gente, né? E ao mesmo tempo a gente tem noção também de que o futebol precisa seguir, não é toda vez que o cara for jogar que eu vou ter que falar e lembrar, enfim, fica realmente nesse dualismo ali da gente entender como é que segue, o que que faz, e quando tem casos assim que a vítima é um pouco mais exposta, a gente fica, né, se sentindo ainda pior, com toda certeza. Mas não tem jeito, eu acho que a resposta para tudo isso sempre vai ser a gente continuar batendo nessa tecla e buscando realmente mostrar casos como esse, e mostrar que ainda é preciso falar do respeito com a mulher, e de todas essas causas que a gente fala o tempo inteiro, que a gente reclama e bota as pessoas na fogueira, porque de fato o que acontece é isso, é, a mulher que é estuprada e que é agredida, muita coisa muda na vida dela, não tô nem falando só do psicológico, mas as pessoas em volta também veem ela de uma forma diferente a partir daquele momento, sabe? Enquanto isso, o cara que agrediu e o cara que estuprou, ele segue a vida dele normal, e no futebol isso é ainda mais real e ainda pior, porque ele segue ganhando seus pequenos milhões no futebol e consegue ter a profissão dele, e muito pouca coisa muda na vida dele. Então eu acho que isso é uma coisa que precisa realmente ser repensada, até pela forma como a gente vê essas mulheres, né? Essa questão da reinserção na sociedade nesses casos não faz o menor sentido, porque eles realmente não tiveram dano nenhum, eles continuaram seguindo a vida como se nada tivesse acontecido.
Sim, exatamente. Aí acho que entra muito a questão do homem que gosta de futebol, que fala sobre futebol. É, qual é o papel dele nisso, sabe? Eu acho que o papel deles é levantar a bola nesses casos também, né? Então, eles serem as pessoas que lembram, eles serem as pessoas que puxam o assunto. Porque não adianta só deixar a mulher falar, porque é isso. Muitas vezes a gente fica nesse papel de ser chata. A gente tem que falar, óbvio que a gente tem que falar, mas muitas vezes é cansativo pra gente também, né? Tá nessa situação toda vez a gente tem que falar isso, né? Toda vez a gente tem que lembrar dos casos. Então, a gente tem que se preocupar com a vítima, mas a gente também tem que se preocupar e não ficar ignorando que esses homens cometeram esses crimes, porque não são apenas erros, são crimes. E é chato pra gente ter que ficar sempre... É necessário, óbvio que é, mas é chato que esse papel seja exclusivamente nosso. É chato que outros homens não consigam, tantas vezes, se importar que mulheres tenham sido violentadas dessa forma. Pra mim, esse é o mais importante agora, sabe? A gente poder dividir um pouco essa responsabilidade, porque pra gente cansa bastante.
É isso, eu acho que fica aí então, né, até essa dica, né, hashtag fica a dica pra você, homem, que tá nos ouvindo, né, pra entender aí, tá, de fato, uma das coisas que a gente pede tanto no Dia Internacional da Mulher, né, não seja chato também, não fica vendo só seu amiguinho ficar falando besteira sem falar nada, só se calando, ou então colocando uma mulher pra ser chata no seu lugar, fala também. Ninguém vai te julgar por isso, tem que falar, tem que reclamar junto com a gente, todo mundo tem que reclamar, porque não tem jeito, é só assim que vai mudar. Eu concordo plenamente contigo nisso, Anitta. E aí, já encaminhando, né, pro final desse programa, eu tenho um quadro aqui final, que é uma coisa bem rapidinha para dar uma descontraída desse papo super pesado que a gente falou aqui. Então, vamos de bate-roupa. Anitta, nesse quadro eu faço algumas perguntinhas simples e aí você tenta responder rápido, com o mínimo de palavras possível, assim como a goleira, o goleiro dá aquela espalmada pro meio da área quando não consegue pensar muito no que vai fazer. Tá preparada?
Tô preparada.
Um jogador...
Ai, meu Deus! Kaique, novo zagueiro de 17 anos do Santos, que marcou seu primeiro gol na Libertadores.
Uma jogadora.
Kathleen Wiggers, maior artilheira da história das Sereias da Vila.
Adorei. Escanteio curto ou lateral pra área?
Lateral pra área, pelo fim do escanteio curto.
O melhor campeonato ou mais emocionante que você viu o Santos ganhar?
Copa do Brasil 2010, ao vivo e a cores no Barradão, em Salvador.
Quem não respondesse isso estava errado, né? Feminismo em uma palavra.
Luta.
Um machista que você não consegue não gostar.
Nossa senhora, Neymar Júnior.
Passando pano aqui ao vivo. Sua maior saudade com a pandemia.
Vila Belmiro.
Caipirinha ou cerveja?
Caipirinha. Mas se puder ser com saquê, eu prefiro.
Opa, claro. E indica uma série.
This Is Us. Melhor série para quem gosta de dar uma choradinha na frente da TV.
Ótimo, adorei. Bom, é isso. É muito, muito obrigada mesmo pela participação, Anitta. Foi incrível, muito importante esse nosso papo aqui. Eu acho que valeu demais como uma spin-off mesmo do episódio de Dia da Mulher. Então, já faça seu jabá, suas despedidas, fala onde a gente pode encontrar seu trabalho, onde que a gente pode te acompanhar falando mais disso tudo que a gente falou aqui.
Bom, primeiro, obrigada, Júlia, pelo convite. É muito importante a gente falar disso, apesar de ser cansativo. Eu falo que é cansativo, mas a gente não cansa tanto assim, porque todo dia é esse assunto e a gente não pode se calar. Bom, quem quiser me encontrar em outros meios, nas minhas redes sociais, eu tô como @niefraim, com M no fim, e eu sou mais ativa no Twitter, me procurem por lá. Eu também tenho o podcast Alvinegras da Vila, com a Isabel Nascimento. A gente fala sobre Santos, futebol feminino e futebol masculino também. Também tô no Eu Vim de Santos, onde eu tenho um quadro para falar sobre futebol feminino, e sou colunista no Diário do Peixe. Estou por lá também, inclusive no Dia da Mulher escrevi um texto sobre isso. Acho que vale a pena dar uma lida. Não é sobre Santos, mas é sobre o quanto a gente é mais criticada pelos homens, o quanto a mulher não tem o direito de ser medíocre, e o homem tem muito direito de ser medíocre, e a gente acaba não tendo. É isso, obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Tô me sentindo um pouco mal, porque eu falei que a minha maior saudade da pandemia era a Vila Belmiro e não falei dos meus pais, sendo que eu não vejo eles há meses. Mas tudo bem, a Vila Belmiro eu não vejo há mais tempo. Então, me deem esse desconto, tá?
Bom, só não pode deixar esse episódio chegar até os seus pais, né? Porque aí corre um risco de rolar uma briga.
Vai ficar meio
aí
complicado pro meu lado, né?
Vai ficar feio. Bom, muito obrigada mesmo. Inclusive, li também esse texto que você escreveu sobre o nosso não direito de ser medíocre, e realmente ficou muito bom. Então, vale a leitura, indico também para todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. É muito especial a gente poder estar tão presente aqui no podcast nesse mês de março, que é o mês da mulher, né? É um mês de luta e de muito respeito. Então, valorize a mulher que anda do seu lado, valorize a mulher que te ajudou a ser quem você é, valorize o feminismo. Bom, eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado muito desse nosso debate aqui, que a gente sempre prepara com o maior carinho para levar muito mais feminismo realmente para a casa de vocês. Até a próxima. Beijo!